Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar. O episódio de hoje é patrocinado pela marca Main Body Care. A Main Body Care é uma marca portuguesa de cosmética natural que é especializada em extratos bem originais que dão uns aromas maravilhosos aos produtos. Sabonetes e shampoos sólidos ficam assim com a casa com um aroma assim incrível. E se quiserem fazer uma comprinha para o Dia da Mãe, que está mesmo quase a chegar, eu sugiro que usem o meu código de desconto, que é o meu nome, Rita Cachaço, tem 10% de desconto em toda a gama. É espreitarem lá no site da Main Body Care. Vou então dar aqui as boas-vindas à minha convidada de hoje. Ela tem uma história bem interessante para nos contar. É um bom exemplo de reatravessar na vida. Ela mudou de uma área para outra totalmente diferente, acreditando que se seguirmos as nossas paixões, tudo corre bem. Então estou aqui desejosa de começar a conversar, dar duas boas-vindas à Bruna Salgueiro.
Olá, bom dia, obrigada Rita por me teres convidado a estar aqui hoje contigo.
Olha, obrigada por teres aceito, que tu és assim super ocupada e eu sei que é difícil encontrar assim um bocadinho na agenda, então mesmo obrigada, sou sempre assim muito grata aos meus convidados por tirarem um bocadinho para virem aqui gravar e dar o testemunho, não é, tão importante das vossas histórias.
Eu acho que é, ok, eu sou muito ocupada, tenho uma agenda sempre super preenchida, mas é também bom poder partilhar a minha história, porque eu sei que ao partilhá-la vou conseguir chegar a alguém que se calhar está na dúvida, que está com medo, se mesmo. Arrisca, se não arrisca
mesmo.
E se calhar eu partilhando a minha história consigo que aquela pessoa vá seguir o seu sonho.
Exatamente.
Estou até emocionada.
Até, mas é verdade, sabes, porque a ideia do podcast é mesmo essa, sabes, é mesmo mostrar que todos nós podemos mudar. Às vezes estamos a falar de profissão, às vezes estamos a falar de alimentação, ou estamos a falar do que quer que seja, mas realmente esta vida é uma, não é? E há muita gente a passar mesmo muito tempo a fazer coisas que não gosta.
E eu acredito que com isto da pandemia e nós olharmos mais para dentro, mais para casa, mais para nós, aos poucos estamos a mudar aqui a mentalidade e a criar também aberturas de novos caminhos, se claro. Posso assim dizer,
sim.
Com o que é o nosso propósito. Agora, parece que virou moda falarmos de propósito de vida e é tão bom poder partilhar isso, não é?
Ainda bem que virou moda.
Ainda bem que virou moda, porque isto fez com que houvesse aqui um clique na nossa sociedade, nas nossas pessoas, de o que é que eu estou a fazer aqui?
Exato.
O que é isto? O que é isto para mim? Eu estou aqui há 10 anos, a fazer uma coisa que eu não gosto.
É mesmo.
Demorar 3 horas a chegar ao trabalho para ganhar um ordenado mínimo e que depois não sou feliz.
Pois.
E depois mais 3 horas para chegar a casa e ando aqui tipo uma vida nisto.
Pois.
E o que é que eu levo?
Para quê, não é?
Para quê?
É mesmo.
Não é?
Bem, fomos então, straight to the point. Hoje fomos logo.
Ai,
direto,
desculpa.
Fomos logo direto ao assunto. Não, mas é muito bom.
Não. E eu com isto, eu quero chegar àquilo que me fez mudar de vida, não é? Que é o quê? Não sei se sabes, mas eu vim dos Açores.
Não sabia isso. Então vamos começar assim. Então, como é que é o teu começo? Tu não sabia que tinhas nascido nos Açores?
Sim.
Açoriana.
Eu sou de São Miguel e vim para Lisboa em 2008. Tu, portanto, já vem aqui um longo caminho. Mexi lá as costas aos 19 anos.
Ok.
Vamos. E comecei por começar.
Começaste.
Comecei a trabalhar na área financeira, porque sempre foi uma coisa que eu quis, apesar de não ter seguido o caminho académico, não é? Não fui fazer faculdades, não fiz universidades, não fiz nada. Trabalhei durante 10 anos, 11, como analista financeira. Numa financeira, que depois tornou-se banco.
Gostavas dessa área?
Gostava.
Não. Gostavas mesmo?
Gostava. Gostava. Gostava imenso. Sentia que era a minha casa e foi lá que também consegui criar uma bagagem, não é? Porque conheci pessoas fantásticas, no bom e no mau. não é? Porque nós vamos passando por caminhos, que vamos conhecendo pessoas que nos vão moldando e nós não compreendemos no momento o porquê.
Claro.
Aquela pessoa aparecer na nossa vida, mas
à frente às vezes
mas à frente
não é?
Temos a resposta. É, as respostas estão dentro de nós. É, pode demorar a aparecer. Então, tive 10, 11 anos, não tenho bem a noção, mas entretanto conheci lá o meu marido, casamos, tivemos o nosso filho e foi aqui que o clique.
Aí foi quando ficaste grávida e tiveste o teu bebê.
Porque aquilo veio, eu adorava o que fazia, mas aquilo, onde o espaço onde eu me encontrava, eu posso falar abertamente sobre isso porque eu não tenho problemas nenhums com as pessoas envolvidas, mas de facto às vezes tu até podes ser muito boa no teu trabalho, podes ter uma grande empresa, mas se não tiveres a pessoa certa a liderar, podes estar aqui a prejudicar imensas pessoas à tua volta, inclusive a tua saúde mental.
Okay,
que no momento podes não ter noção, mas que se não te aperceberes, vai ter aqui um impacto muito grande em toda a tua vida.
Okay. Sei,
em todos os níveis.
E tu sentiste isso?
Senti, senti. Senti ao longo deste percurso, eu tive que me ausentar da empresa algum tempo, cerca de um mês, porque já não estava a dar. Okay.
É que isso que tu traz é muito importante, porque eu acho que isso...
É tabu.
Mas agora está a acontecer imenso e fala-se muito pouco disso.
É tabu falares que existe esses problemas nas empresas.
E eu acho que agora, numa fase em que nós estamos pós-pandemia, isso está muito assim, exponenciado. Há muita gente a ter os chamados burnouts, as
questões. Sim. E tanto foi a minha responsável na altura que me chamou. Porque depois aquilo que para ela era um problema, para mim era muito mais intenso. Isto porquê? Porque ela disse-me que eu não estava bem, que já estava a pôr em causa todo um processo de equipa, porque eu não estava bem, mas não conseguia perceber porque é que não estava bem. Eu não estava bem porque eu não me sentia bem ali.
Ok. Portanto, havia
eu não me identificava.
Não percebias que era exatamente...
Sim, sim. Para mim estava tudo bem. Eu continuava a fazer o meu trabalho, continuava a ter bons resultados, continuava a dar bons resultados à empresa. Para mim estava tudo certo.
Claro. É muito interessante isso.
Só que aqui a questão é... vai um bocadinho além daquilo que é visível.
Claro. Ou seja, tu nem questionava... Isto é muito interessante o que tu estás a trazer, sabes, Bruna? Porque... eu acho que essa parte que a pessoa nem questiona, está tão habituada, está tão formatada para casa-emprego, empresa...
Eu chorava a caminho do trabalho, não queria trabalhar e não conseguia perceber o porquê.
Pois.
Não é? E eu adorava o meu trabalho, adorava a minha empresa. Ainda hoje me emociona a passar à porta. Uhum. Porque foi lá que eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Foi lá que me deu bagagem para eu ser a Bruna, a mãe, a mulher... Claro. Foi ali que eu queria, que eu me desenvolvi. Uhum. Não é? Eu fui para lá com 20 anos.
Uau. E o que era exatamente que tu sentias que não estava bem? Quando começaste a questionar ou como é que...
Não questionei porque não tinha consciência.
Pois é.
Sabes, quando tu não tens a consciência do problema, ok, pronto, vou de baixa, estás com uma depressão, vais tratar. Eu não tinha depressão, eu só não gostava daquilo que estava a fazer.
Só estavas infeliz no teu trabalho.
Sim.
Era só isso, não era uma depressão.
Não, okay. Tanto
era
que eu fui...
Era uma depressão, mas provocada.
Sim. Não tive nenhuma depressão e posso-vos dizer isso abertamente porque eu fui ao médico, tal como recomendado pela minha responsável, que eu tenho uma admiração enorme por ela, já foi minha cliente, inclusive.
Foi.
E é maravilhoso percebermos que o sítio onde nós estamos pode fazer com que percamos a nossa essência. Não é?
Claro.
E o que é que acaba por acontecer? Ok, eu estive ali e tive muito tempo a dar o melhor de mim, aquilo que eu sabia, que tinha consciência, mas que se calhar para o outro lado não era o suficiente. Ok, tudo bem. Fui, voltei, tive um mês em casa, voltei, renasci, tudo certo. Mas sabes que parece que tu já não és tu. Não é? E tu já não te adaptas àquilo. Ok, voltei.
Quando voltaste desse período em casa, havia qualquer coisa que não estava...
Sim, porque eu não achei justo. Eu não achava justo que era eu o problema e não à minha volta.
Certo.
Pronto, mas ultrapassei bem isso e já não falava deste episódio há anos. E estar aqui agora a falar está-me a trazer assim...
É muito interessante. Às vezes os convidados estão aqui a fazer a revisão de algumas partes da sua vida e é assim... É
já não me lembrava disso, já foi há imenso tempo. Mas pronto,
parece que foi
noutra
vida, não é?
Sim,
a gente às vezes fala...
Sim, porque tu curas.
Uhum.
quando as coisas não são bem curadas, não são bem resolvidas, eu acredito que fica ali e que nunca te esqueças. Não é? Eu não me vou esquecer, mas já não me lembrava e já não me lembrava que tinha passado por isso há imensos anos.
Claro.
Entretanto, eu engravidei e eu, como já não estava feliz, no processo entre casar e engravidar, entretanto houve ali umas alterações na empresa, mudei de responsável e aí sim, eu disse, eu não quero ficar aqui.
Uhum. Começou a ser mais evidente que, sim. Que não era por ali.
Começou a ser muito evidente porque uma das coisas que eu valorizo muito são as pessoas a trabalhar e as pessoas a trabalharem à minha volta. Uhum. Quando és só um a dar... vou estar aqui a trazer assim um monstro para a mesa. Sim, é o que é pretendido.
É falarmos das coisas como...
E eu acho que muita gente se vai identificar com isso, não é? Porque e cada vez mais isso acontece, porque eu tenho testemunhos de pessoas que me mandam mensagens a pedir ajuda para mudar a sua vida. E eu acredito que este processo foi o que me fez perceber. Porque as empresas são feitas de pessoas. Claro. E nem todas as pessoas são feitas para se dar umas com as outras e está tudo bem.
Claro.
E quando tu percebes que o teu caminho ali já terminou porque há outros passos para dar, porque tu és encostada, tu és não sei o quê, tu deixas de ser, passas de bestial a besta. Posso dizer isso?
Sim.
Passas de bestial a besta.
É uma coisa muito comum em Portugal, infelizmente.
Sim. E é? Muito rápido.
Sim, muito rápido.
Ao mudar de responsável, ao mudar de equipa, não de equipa, mas de chefias, eu senti muito isso.
Uhum.
O passeio de bestial a besta.
Okay.
Eu disse, eu não estou para isso. Eu estou aqui há tantos anos.
Claro.
Estou aqui há tantos anos.
Estavas num limite já.
Já estava no limite, tanto que um dos limites era... Aquilo que uma das coisas... Atenção, eu adoro a empresa e eu adorei trabalhar lá. E volto a dizer, eu emociono sempre que passo lá à porta.
Só que há caminhos. É a experiência em si, claro.
E uma das coisas que me fez também virar a página, aceitar que não era mais aquele o caminho, foi aquilo que eu trazia de base, que era o meu sonho de infância.
Uhum.
Que já vai lá. E uma das coisas que aconteceu neste percurso, neste período de tempo, foi ao mudar de equipe, de chefe, ou como responsável, foi aqui num processo em que tínhamos um objetivo de vida que era casar e ter filhos. E eu pensei, ok, este é o momento. Eu tenho que ter consciência daquela decisão que eu quero tomar, de qual a decisão que eu quero tomar. Este não é o meu fim.
Uhum.
Eu não vou ficar aqui.
Uhum.
Mas o que é que eu posso fazer? Ok, então vamos começar pelo aquilo que é os nossos objetivos comuns de vida, enquanto eu tenho aqui uma estrutura, uhum. não é? Que me consiga dar bases para eu tomar essas decisões.
Ok. Até já tinhas de algum modo, começaste a planear.
Claro que sim.
Tu sabias que não querias fazer aquilo para o resto da vida.
Sim.
E começaste aos poucos ainda, sem deixar o emprego, a planear a tua saída.
Sim.
Que é muito inteligente.
Isso em 2017. E eu saí em 2019.
Ok, portanto tiveste 2 anos de... Isso também é importante ser dito, sabes? Porque também há muita gente que às vezes me escreve, eu tenho recebido assim muitos mails a dizer, mas como é que eu posso fazer isto de um dia para o outro?
Não é de um dia para o outro.
Não é de um para o outro, claro.
Não é de um dia para o outro.
Até pode ser, em alguns casos, que as pessoas tenham essa
possibilidade
financeira.
Não é? Atenção, a planear a minha vida não significa que eu me tenha planeado despedir naquele exato momento, porque eu quando já lá vou chegar, mas eu quando me despedi não foi com esse plano que tinha traçado em 2017. Então casamos em 2017, engravidei em 2017, portanto tinha ali os planos todos muito bem definidos, porque eu queria aproveitar que tinha uma base sólida para eu ter o nosso primeiro filho, para termos o nosso primeiro filho, porque não sabia muito bem o que é que aquilo me havia de dar, não é? E quando eu tinha pedido para mudar de equipa e não foi aceite durante 1 ano, e no dia em que eu tenho a confirmação que estou grávida, vem o ok, vais mudar de equipa. E eu, agora? Ok, tudo bem. Fui para uma equipa nova em que o meu stress disparou por completo, porque eu tinha que provar que aquilo ainda era a minha casa, eu tinha que provar que aquele era o meu lugar e que eu grávida conseguia trabalhar. Só que fui a limites.
Claro.
Resultado, baixa maternidade, risco, né? Gravidez de risco. E foi aqui que eu senti que, não, o que é que eu ando a fazer à minha vida?
Pois.
Não é isto.
Claro.
Então, comecei a fazer o quê? eu comecei a pensar e a definir, tinha muito tempo, não é? Coisa que hoje não tenho. Mas está tudo bem.
Mas é tão engraçado, a vida às vezes encarrega-se mesmo que por portas travessas, como se diz, de nos dar, não é? De nos colocar quietos para. E tu foste quase que obrigada a parar.
Sim, sim. Fui, e sempre que paro é porque sou obrigada a parar de alguma forma.
Mas de algum modo foi uma oportunidade foi. Também, não é? Porque se obrigar a parar também foi o que tu deu tempo para repensares na tua.
E foi o que eu, foi aí que eu descobri que a minha profissão efetivamente podia existir em Portugal, que eu sabia que existia no Brasil e nos Estados Unidos. Porque ser personal organizer, ser consultora de organização é uma profissão que não existe em Portugal. Não existe, não há regulamentos.
Como é que isso surgiu? Eu tenho curiosidade de saber como é que tu passas dessa fase, ou seja, como é que isso te surge?
Exato, pronto. Eu quando era miúda, eu quando te digo miúda, eu tinha para aí 6, 7 anos, a minha mãe trabalhava como empregada doméstica numa casa e eu ia com a minha mãe. E uma das coisas que mais me fascinava era limpar.
Ok, que giro. Okay. Já tinhas essa coisa, sim, 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 tipo sim, da organização sim. E da arrumação.
Casa, eu sou muito casa. E para mim, cuidar da minha casa é um ato de amor. E eu não tenho como não viver isso, não levar isso mais além. E eu quando era miúda dizia assim, ah, quando eu for grande eu quero trabalhar num banco e ter uma empresa de limpezas.
Tão giro.
Com 7 anos eu dizia isso.
Uau, e tiveste as duas.
E eu consegui, de alguma forma, chegar a passar pelas duas pontes. E eu, quando digo isso, é muito engraçado eu voltar para trás e lembrar-me que eu era mesmo muito miúda e é engraçado que eu vou tentar recolher testemunhos de algumas pessoas porque as minhas vizinhas chegavam-me a pagar e disputavam quem é que ficava comigo ao sábado, qual sábado, para eu lhes ir limpar a casa. E eu fazia a mudança de estação, eu ia fazer a arrumação do Natal, eu ia fazer mil e uma, as limpezas gerais, lavar tetos.
Ou seja, já tinhas esse gosto já de infância.
Eu acho que é uma coisa muito minha.
É claro, tão giro.
E muitas das vezes eu penso, eu chego a um espaço, eu hoje sinto isso, que é, eu sinto chego ao espaço e sinto, ai... O que é que eu faria aqui?
Exato.
E rapidamente eu consigo ter uma resposta sem ter que pensar e planear, porque é natural.
Yeah.
E está tudo bem.
Claro. Portanto, já tinhas esse chip e nessa altura começaste a pensar o que é que poderias fazer.
Então, veio... Rita, veio o quê? Planear o quarto do bebê.
Ah, que giro.
Eu senti a necessidade de... Eu sempre sentia muito essa necessidade que era cada coisa no seu lugar. Eu inventava... Eu sempre tive as coisas organizadas e sempre tive a casa arrumada e levei isso para toda a minha vida e por todos os sítios onde eu passei. Inclusive aos sábados eu pedia para eles, para os meus pais e para os meus irmãos trabalhavam, mas para os meus pais e a minha irmã irem para as compras, passavam o dia inteiro fora, que era para eu poder limpar a casa. Mas ai de quem sujasse! É tudo para a rua e não quer cá ninguém. E é engraçado perceber que isso ficou... porque sempre foi uma coisa que me deu gozo, sempre foi uma coisa que me fez muito feliz, foi cuidar da casa.
Portanto, isso surge-te assim, quando estás a pensar no que é que podes fazer para mudar a tua vida?
Eu queria muito, não surgiu assim, surgiu com a necessidade de eu não quero continuar aqui e vou perceber o que é que eu gosto de fazer. O que é que eu gostava de fazer? O que é que eu faria até de graça?
Uau, isso é uma excelente...
O que é que eu faria de borla? O que é que me dava gosto fazer para o resto da minha vida sem ganhar dinheiro? E foi aí que eu tive a resposta. Cuidar de casas. Mas como é que eu vou cuidar de casas? Eu não vou fazer... Ah, porque depois eu tive aqui um período da minha vida e entre o caso, não caso, comecei a pedir aos meus amigos, no nosso núcleo muito pequeno de amigos, que me deixassem eu cuidar da casa deles. Fazer a limpeza da casa deles, fazer a organização. E isto, a personal organizer não tem nada a ver com uma empregada de limpeza. Vamos clarificar aqui as coisas para não criar aqui mais mitos sobre a nossa profissão. Com muito respeito, obviamente. E então, eu pedi aos nossos amigos para eu o quê? Fazer uma espécie de estudo de mercado.
Fez treinando, no fundo.
Não, para eu perceber se era realmente a ver-me, se me via a limpar a casa das outras pessoas, porque existe uma diferença muito grande entre as casas das minhas vizinhas em São Miguel, que elas competem por limpeza, certo? E em que há aquela coisa, aquela... Ah, ela já está a limpar a casa, tem os tapetes na janela, deixa-me cá também limpar a minha, e quem limpa mais é que é mais...
Assim,
sim, E eu cresci neste registro. E é engraçado ver que de um sítio para o outro muda muito. E eu disse, ah, não. Não vai dar.
Esta malta aqui é um bocado diferente.
É um bocadinho diferente. As pessoas não têm, não veem a casa como eu.
Uhum.
E não. Não tenho feito para isto. Então o que é que eu pensei? Este está claro que não. E foi através de, ao cuidar da casa dos nossos amigos, que eu percebi que não, não era aquele o caminho. E no processo
não era
de...
bem limpeza?
Não, fazer... era casa, mas não, eu não sabia o limpeza. Quê.
Uhum.
E então, porquê? Como não sabia que existia essa profissão em Portugal, foi em 2017 que eu descobri,
uhum.
Com o meu processo de gravidez, que eu comecei a perceber, ok, o que é que eu vou arrumar? Todos os dias tinha que fazer qualquer coisa, mesmo não podendo. E então comecei a ir, fiz muitos cursos, muito conteúdo, absorvi tudo o que podia gratuitamente. Para
sobre
fazer
a organização.
Sobre a organização de casa, porque foi quando eu comecei a procurar como é que eu posso otimizar o espaço do quarto do bebê, que não existia e era um quarto de hóspedes, como é que eu posso transformar esse espaço? E foi aqui que eu disse, não, é isto que eu quero fazer para o resto da minha vida. Foi isto que eu sempre fiz, mas que não sabia que isso existia como profissão.
Ainda sem saberes que isso existia.
Sim, sim. Exato. Disse, não, eu vou transformar a minha vida nisto. Mas, entretanto, o Gustavo nasceu e depois pensei, ah, não me posso despedir assim, agora com um bebê, se calhar as coisas já estavam, não me posso precipitar, blá, 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 aquelas coisas normais.
Uhum.
Medo, um claro. Medo avassalador que eu pensei assim, ah, eu estou aqui efetiva há tantos anos, não ganho por ir além, mas é certo.
É seguro.
É seguro, uhum. Tenho o meu seguro de saúde, tenho tudo, eles são super uhum. corretos. Ah, se calhar, olha, também, fica aqui. E depois comecei a ver colegas à minha volta que eram super infelizes, que ainda lá estão. E eu pensei assim, não, eu não me vou tornar esta pessoa, com todo o respeito. Não, eu não quero ser essa pessoa. Não, eu preciso de motivação para me manter viva. Eu sou uma pessoa naturalmente agitada, preciso de vida.
Uhum.
E se eu me entregar a isto, não vai dar.
Pois.
Eu vou ganhar aqui uma doença mental gigante,
uhum.
porque já ia a pensar... Ai, meu Deus, tenho que ir trabalhar, eu não acredito. Eu ia a chorar no metro.
Ok, já era mesmo.
E eu pensei assim...
Estava mesmo claro que não era...
Não é aqui. Não é este o caminho. Entretanto, foi aqui um processo de transição. Eu conheci um casal maravilhoso que eu disse assim, olha, eu conheci-os através de uma amiga minha, que ela estava... esse casal estava à procura de uma empregada para cuidar do bebê.
Uhum.
E eu assim, mas eram só algumas horas. E eu, ok. O que é que eu posso fazer? Não sei muito bem como é que cheguei aqui, mas entre, ok, eu tenho o meu filho com 6 meses, eu vou voltar ao trabalho. E o meu regressar ao trabalho foi muito doloroso, porque eu não queria,
uhum.
não é? Não, era duro já ter que deixar um bebê, duro voltar para uma equipa que eu não conhecia
não, tá, claro,
e que não me identificava
não estava assim tão feliz,
e que não estava feliz naquele espaço e ok, tenho mesmo de estar a voltar a isto, vá, bola para a frente. Gustavo fica na creche, eu vou trabalhar as minhas horas e depois vou ajudar aqui este casal a perceber aqui a dinâmica deles, fiz-lhes a mudança da casa, organizei a casa deles e eu percebi que ok, é isto.
Portanto foram no fundo os teus primeiros clientes assim à séria.
Repara, nem foi. Porque eu durante aqueles 6-7 meses, não tenho bem a noção, comecei a ser a gestora da casa deles, cuidava da casa deles, fazia a limpeza e tomava conta do bebê deles.
Uhum, uhum.
E que são um casal maravilhoso, que hoje somos amigos, eu sou madrinha da filha.
Uhum.
E foi aqui este tempo que eu precisava para perceber, porque entretanto, isto já estou um bocadinho mais à frente, eu regresso em novembro e despeço-me em janeiro.
Uhum.
Porque nesse período de tempo conheci esse casal que me deu aqui a oportunidade de eu conseguir fazer as minhas formações, porque eu já tinha decidido, ok, é isto que eu vou seguir o meu caminho e tudo bem,
uhum.
eu vou me despedir, não sei quando, mas vou me despedir porque isto para mim não dá. Eu preciso ser feliz uhum. e eu preciso estar feliz para o meu filho estar bem
uhum.
e crescer uma família claro. Feliz. E pronto, não foi assim.
Essas formações, não é?
Começaste sim, sim.
Nessa área
de
personal organizer.
Personal organizer.
Podemos... Mas havia coisas cá em Portugal?
Já existia em Portugal, muito okay. pouco, não se ouvia falar muito.
Uhum.
E eu comecei a ter formações, já fiz formações online, obviamente, mas tenho cursos super completos do Brasil, várias colegas do Brasil, várias especialidades, tem dos Estados Unidos, Chicago, Canadá também tem um, e depois, já de ter muita bagagem fora, fiz um curso em Portugal com uma colega,
uhum.
que eu já estava super lançada, porque foi muito interessante, graças à pandemia.
Exato.
Há coisas que vieram mesmo,
sim.
mesmo a ser bom. E a pandemia foi super positiva para isso. E o que é que acontece? Com essa coisa do começar a definir as minhas... Já sabia que queria sair, não sabia quando. Não é? Precisava aqui de um bolso de coragem.
Uhum.
E a coragem foi, o meu filho ficou doente e eu tive que ficar de baixa e reviraram-me os olhos. E eu, ok, não. Apresentei a minha demissão e ao apresentar a minha demissão, a pessoa que já era outro responsável disse-me: ah, já estava à espera disso há mais tempo. E eu, olha, também eu. Também eu, mas infelizmente não foi possível.
É quando é, não é?
É quando é.
Claro.
E eu costumo... É uma frase que me acompanha muito. Que às vezes diz, ai, mas eu tenho medo. Mas eu também tenho. Eu tenho medo todos os dias, mas eu vou mesmo com medo.
Pois?
Todos os dias. Todos os dias. Mas está tudo bem. É percebermos o que é que nós podemos fazer de diferente.
Yeah.
E aquilo que me fez mesmo perceber... que apesar de ouvir imensas coisas no meu caminho, porque isto e porque aquilo, vais sempre ouvir. Tens é que seguir aquilo que é o claro. Teu foco e a tua decisão.
Exatamente.
E a minha decisão foi tomada, ok, eu vou-me despedir, despedi-me. Tudo bem. No dia 9 de janeiro.
Uhum.
No dia 8 de fevereiro já não tinha qualquer contacto com a empresa. Entretanto... o bebê desses meus amigos nasceram e eu comecei a ficar a tempo inteiro com o bebê. Uhum. E entretanto vinha o Gustavo e ficávamos todos. Eu fazia as minhas formações, ia conseguindo ter sempre dinheiro, não é? Porque uhum. eu precisava de tempo para claro. Ter as formações, mas também precisava daqui de um sustento, porque eu ao despedir-me,
obviamente.
Não é?
Claro.
Não traz assim
claro.
Nada. Basicamente.
Esse casal dava-te um bocadinho esse suporte financeiro?
Dava-me o suporte financeiro que era idêntico. E o que é que acontecia? Eu fazia aquilo que gostava, conseguia ter tempo para mim e para o meu filho, e dava-me ainda mais vontade de criar e criar no sentido de eu preciso criar o meu negócio. Como é que eu vou fazer isto? E foi num dos cursos que foi durante este ano de 2018 já,
uhum.
que eu fiz esse curso e que percebi, ok, como é que vamos fazer isso? Mas ainda demorou, só claro, foi em setembro.
Claro, exato. Eu e conta-me lá, o que é isto de ser personal organizer?
Então, diga-me o que é uma personal organizer ou um consultora de organização, quiserem chamar? Nós somos especialistas, muitas
uhum.
são especialistas, outras nem por isso, porque agora é uma coisa que é moda, não é?
Já é?
Já agora é moda.
Conhecida? Okay.
É, começa a ser moda. Só que a qualificação fica assim um bocadinho a desejar, porque é uma profissão okay. que não é regulamentada.
Não é, claro,
e qualquer pessoa pode ser.
Claro.
Qualquer pessoa pode ser personal claro. Organizer, portanto claro. Vale o que vale.
Okay.
Então o que é um personal organizer? É uma especialista em organização residencial que transforma os espaços, otimizando espaços, uhum. em lares e casas organizadas, não é? Mas que, para além de estarem organizadas, ficam funcionais para a família,
uhum.
Dando liberdade também de tempo, qualidade de vida, uhum. e eu tenho a certeza que nós transformamos vidas. Para além de transformar casas, porque há muitas pessoas que não têm consciência do que é e do que não é, mas não, vai muito além do que dobrar roupa, mudar cabides.
Era isso que eu ia te perguntar. Tinha aqui algumas coisas interessantes que vi no teu Instagram e que tu até falavas aqui, enfim, que até diz uma coisa que é, um personal organizer faz muito mais do que dobrar meias dos outros.
Sim, sim.
Ainda há muito essa ideia de que é isso, que a pessoa vai ali só para arrumar a roupinha.
Sim.
E não é bem isso, não é?
Não.
Claro que tu vais arrumar a roupa, mas é no intuito, com o sentido de explicar às pessoas como é que elas podem aproveitar o seu espaço melhor.
Sim.
E organizar-se, não é?
Porque o que é que acaba por acontecer? Ainda existe muito estes mitos de que uma personal organizer está ali só a arrumar. Para já existe uma diferença muito grande entre arrumar e organizar.
Claro.
Organizar é criar um método, criar um sistema em que te permita entregares uma morada a cada coisa, ou criares um lugar para cada coisa. Arrumar, a maior parte das vezes, é esconder.
Exato.
Que é o que 80% faz. Que é, vou enfiar para aqui e está tudo bem, fecho a porta e está tudo
eu
bem.
Vou-te ver.
Há casas em que eu entro e que... Penso assim, ai, mas o que é que eu venho aqui a fazer? Até se abrir os armários. E percebes? Porque está tudo arrumado.
Pois.
Eu tenho a casa arrumada, mas e organizada está?
Pois.
Se você ficar sem luz, sabe onde é que estão, pois, as velas?
No fundo, a organização tem a ver com também funcionalidade de todo...
É a base. Perdão. A organização é a base para que tu tenhas uma casa funcional e uma casa que te permita teres as tuas coisas cuidadas, limpas, e teres efetivamente tempo de qualidade com aquilo que é importante para ti. E uma casa organizada tem muitos mais benefícios do que nós podemos imaginar.
Eu percebo perfeitamente, isso faz-me imenso sentido.
Faz-me
imenso sentido, e até foi uma das razões porque que eu gostava, para além da tua história, porque eu acho muito interessante, e tu falas aqui de outra coisa, um post que publicaste que falas da casa-templo, até acho que tens um e-book.
Eu tenho um e-book que se chama Casa-templo.
Eu achei muito giro.
Estou toda arrepiada.
Porque eu chamo muito, esta minha casa, especificamente onde eu moro agora já há 11 anos, eu sempre a senti muito como um templo, sabes? Eu sinto a minha casa como um templo.
Rita, quando nós não sentimos a nossa casa como um templo, é porque algo não está bem. Porque muita gente não gosta de estar em casa. E porquê? Porque a casa está pesada, tem uma energia muito densa, está super desorganizada, as coisas não fluem, e depois uma casa desorganizada acaba por ser uma casa que com facilidade fica uma casa suja.
Claro.
Claro que ninguém gosta de ir para um ambiente assim. E daí, para mim, a minha casa é o meu templo. É aquele sítio onde eu sei, por mais difícil que tenha sido o meu dia, vai-me retribuir com aconchego. Porque é isso que eu lhe dou. E a nossa casa é o nosso espelho. Se a minha casa não estar bem, é que se a casa não está bem, é um reflexo meu. Eu não estou bem, vou descuidar, vou desleixar, vou deixar, faço amanhã, não vou. Vou sujar, vou abrir, não vou fechar. Entre milhares de coisas que acontecem nas nossas casas, que ambos sabemos.
Uhum.
Mas imagina, tu tens a tua casa, tens o teu templo, o teu espaço mais sagrado. Se essa energia não está boa, onde é que tu te vais refugiar?
Claro, onde é que tu te vais nutrir, onde é que tu vais,
não vais.
Relaxar? Onde é, que não. Eu sinto, é tão interessante isso, porque eu sinto isso, sabes? Eu sempre senti isso. E agora, depois comecei a ler as tuas coisas e pensei, olha que giro, alguém que traduz realmente uma coisa que eu já sentia, mas não sabia explicar muito bem, não é? Essa sensação de chegar a um porto seguro, chegar a um sítio que a energia é limpa, e é limpa não quer dizer que esteja tudo limpo no sentido...
Não é limpo estético.
Claro, não é limpo estético.
É
não
limpo...
É limpo, não ter uma grama de pó, não é isso.
Não, é limpo energeticamente.
É limpo energeticamente, é um sítio onde eu me sinto sempre bem, não é? Onde eu posso descansar, é um colo, não é? É um sítio de... Então achei muito interessante essa palavra.
É um colo, é um abraço, e eu defino muito a casa-templo como sendo isso, que é o meu porto seguro, o meu aconchego. E muitas das vezes, lá está, a nossa vida é tão corrida que nós não olhamos para a nossa casa como um templo.
Pois.
E depois queixamos que tudo à nossa volta não corre bem. Se naquele espaço onde é nosso, é a casa dos nossos sonhos, é o nosso sonho ter a nossa casa, isso não se reflete.
Exatamente.
Deve ser triste.
Exatamente, exatamente. E até tem a ver, não sei se concordas comigo, mas há uma certa ligação entre a cabeça, não é? A forma como a cabeça está organizada e a arrumação da casa.
Sim,
pelo
sim.
menos para mim há, não é? Que é essa coisa de... Há um certo reflexo entre a organização mental e a organização
física
do meu espaço, não é? Que é a minha casa, ou o espaço onde eu estou. E outro dia, até não sei se conhece, um psicólogo famoso que é o Jordan Peterson, que ele fala, tem uma coisa muito interessante, que ele diz, ele tem uma frase muito característica que diz, go and clean your room. Então ele basicamente o que diz é, não queiras mudar o mundo e não queiras vir cá para fora fazer isto e aquilo, se nem a tua casa tu consegues arrumar. Exato. É a tua base, não é? A tua casa organizada. É um espelho da tua mente organizada.
Da tua vida. Concordas? Concordo muito e é uma coisa que eu diariamente partilho ou tento partilhar diariamente, que é... Faz a cama todos os dias.
Ai, então, estás a dizer isso.
Faz a cama todos os dias. Porque ao estares a fazer a cama, ok, não precisa ser no minuto a seguir que as pessoas vêm e me dizem, ah, mas tenho que respirar. Tudo bem. Mas faz a cama. Porque é a primeira tarefa do dia em que tu vais sentir, já comecei, já ativei o meio-dia, já estou a cuidar. E fazer a cama, para mim, vai muito mais além do que fazer a cama. Também é um ato de autocuidado.
Tal e qual.
E eu saber, imagina, os meus dias são muito duros. Sobe, desce escadas, caixas, cabides. Eu chego a ter dias em que só me apetece, por mais que eu goste daquilo que faço. Ah, e agora? Tenho que ir para casa. Imagina eu, depois de um dia de não sei quantas horas, sobe e desce, faz aquilo tudo que é a correria do meu dia que eu partilho. Ainda chegar a casa e ter a cama desarrumada.
Pois.
Quando eu me vou a deitar, eu quero um espaço harmonioso.
Claro.
Quero um espaço lindo. E para mim, fazer a cama é aquela coisa do... Eu sei que quando chegar aqui, vai estar aqui à minha espera. Aquele meio cuidado. E é um cuidado.
Eu estou a falar disto. É tipo alguém que vem confirmar as coisas que eu já, sabes?
É?
Sim, sim.
E é muito bom, porque...
Intuitivamente.
E eu sempre... Minha mãe, ai, de quem sai de casa sem fazer a cama. Camas feitas, roupa arrumada e louça lavada, é uma casa arrumada. Pronto, é aqui essas três bases.
Sim.
E é verdade.
Claro.
E tu
deves dar coisas, dicas muito interessantes aos teus, no fundo, clientes, não é? Que
sim.
São estas pessoas a quem tu vais a casa, portanto, basicamente tu chegas, vais a casa, de alguém olhas para a casa, já deves ter desenvolvido agora um olho muito...
Tenho um olho muito clínico.
Não é? Chegas lá e tipo, vês logo, fazes logo o scan, não é? E percebes o que é que aquela casa precisa para ser...
Percebo, mas a pessoa até chegar a mim, até eu chegar à casa da pessoa, eu já conheço um bocadinho da pessoa, da história e aqui as necessidades dela.
Ok, fazem antes uma reunião, é isso?
Elas ao entrarem em contacto comigo dizem, oh Bruna, precisava tanto de piscina, a minha cozinha chama por si, então vá.
Uhum.
Marcamos uma visita, é uma visita que chamamos a visita técnica, que eu vou ao espaço, conheço a pessoa, falo um bocadinho da rotina, quem é que faz, quem é que não faz, quantas pessoas são, porque a casa no fundo não é minha.
Claro.
Eu conheço as técnicas, eu consigo aplicá-las. Mas quem vai fazer e quem vai viver são as pessoas, são a família. Claro. Cada casa é uma casa, cada família é uma família. Eu tenho que respeitar isto.
Uhum.
E ainda esta semana fiz uma coisa que eu disse a uma cliente, isto para mim é contra a natura, eu fazer isto.
Uhum.
E ela disse, mas vai-me estar a responder a uma necessidade.
Claro.
E eu, aquilo fez-me todo o sentido.
Porque cada casa é um caso, obviamente.
É.
Portanto, tu fazes no fundo um briefing inicial, percebes qual é a necessidade daquela família, olhas para aquela casa e depois, de acordo com isso...
Vou procurar soluções práticas... Porque às vezes, eu sei, não é? Mas organizadores, porque nós podemos organizar uma casa sem organizadores? Podemos. Se essa casa vai se manter organizada há muito tempo sem organizadores? Não. Portanto, há que fazer aqui também, é um investimento, mas é um investimento que a longo prazo o retorno vai ser tão positivo,
claro.
Tu nem vais ter consciência.
Claro. Tu até dizes aqui uma parte em que tu dizes que organizar é muito mais do que organizar uma casa, é transformar vida.
É.
Porque transformas de facto a vida de uma família com a qualidade de vida que elas passam a ter.
Sim,
porque... E essa qualidade energética na casa, não é?
Exatamente, é aí que eu queria chegar. Eu tenho consciência que a minha coach diz-me sempre, tu, em tudo o que tu tocas, tu transformas.
Uhum.
Porque vai muito além de deixar a casa organizada. Eu ao estar num espaço, eu estou a limpar energeticamente aquela casa, porque há coisas estagnadas há 20, 30 anos em casas, e eu chego lá, ponho mãos à obra, não é?
Claro.
Há clientes que se envolvem mais do que outros, está tudo bem, mas ao estar a mexer naquela energia, porque as coisas paradas trazem energia parada, e energia parada ambas sabemos que não é positivo, claro. E não temos consciência. E aqui é essencial, que às vezes começo a dizer aos meus clientes, está aqui muita coisa parada, temos que libertar, mas não é no sentido de deitar fora, é libertar.
Sim.
E muitas das vezes são coisas que não têm que só estar naquele espaço. Se tu tens documentos no teu quarto, tu não vais ter, assim, uma vida muito fluida.
Documentos, ok.
Documentos. Porquê? São informações, são...
Claro.
E muitas delas são coisas pesadas, contas para pagar, contas pagas, recibos, claro. Faturas. documentos de outras pessoas,
inclusive. Claro, lá está, o quarto é para descansar.
O quarto é o seu santuário.
Claro, não tem que ter
informação,
mentais e preocupantes.
Nada. Portanto, quando um quarto não está organizado, isto vai ter impactos que nós não temos, não é visível aos nossos olhos.
Que interessante.
Vai muito mais além do que aquilo que nós conseguimos ver. Porque, e depois há outra coisa, não é? Que é o poder da organização na vida de um casal.
Uhum. Muito bem.
Porque é que acontece quando não há organização? Discussões, a casa não tem sentido, ninguém quer ficar em casa, depois eu faço isto, tu fazes aquilo e ninguém faz nada, eu sou sempre eu a fazer.
Claro, gera conflito.
Gera conflito.
Claro. E tu, no fundo, podes organizar todas as divisões, todas
sim,
as divisões
tudo.
Organizáveis. Cozinha, casa de banho, quartos, tudo.
Tudo. Arrecadações, garagens, sótão, mudanças, pós-mudança, tudo.
Okay.
Tudo é organizável.
Tão giro.
E nós não temos consciência. E eu, Rita, eu disse-te isso e acho que eu nunca tinha partilhado isso. A organização tem benefícios que não são visíveis aos nossos olhos.
Claro.
Porque é uma coisa que vai muito mais além. E eu não sei explicar assim
claro.
O impacto que tem na vida das pessoas. Mas só, e eu sou, eu considero uma pessoa de sucesso porque os meus clientes chamam-me várias e várias vezes.
Tão bom.
Isso é para mim sinal, é o claro. Sinal de sucesso, não é? Ok, tudo aquilo que eu tenho vindo a construir ao longo da minha carreira tem sido super positivo. Há desafios, não vou mentir. Não,
claro,
não sou
como em qualquer área e qualquer...
Como é óbvio. Mas, mais do que um cliente que me paga para eu ir lá à sua casa, isso para mim já é sinal de sucesso, mas ele voltar a chamar é só assim a maior gratificação
claro.
Possível. Porque é sinal que eu estou a fazer a coisa certa e que eu estou
claro.
No caminho certo e que eu transformei a vida daquela pessoa.
Claro.
Para além daquela casa.
Outros, e assim
sim.
Foi passando a palavra. E assim foi passando a palavra e tu, o teu negócio cresceu assim imenso.
Exato. Então,
tu chamam-te, já te ouvi chamarem-te, não sei se sabes, deves saber, já deves ter ouvido a Mary Kondo portuguesa.
Sim.
Que é a Mary Kondo, é uma pessoa muito famosa destas áreas, não é?
Sim, são métodos diferentes.
Uhum.
E a Mary Kondo é muito mais ligada.
Ela é de que nacionalidade? Não, não...
Ela é japonesa.
Ok, ok.
Ah.
É tipo a croma da...
É. Sim.
E tu és a Mary Kondo portuguesa.
Obrigada. Acho que... Temos estilos,
okay.
Visões um bocadinho diferentes,
okay.
Porque eu gosto de... Eu acho que no fundo...
Tu és portuguesa, ela é japonesa, não podia
exato.
Ser diferente também.
Só aí já somos diferentes. eu gosto de referir muito isso, que é uma das coisas que se fala e eu gosto de desmistificar isto,
uhum.
Que é, para estar organizado não precisa estar bonito.
Uhum.
Ok, aceito. Mas se isto... ficar bonito. Eu gosto de alinhar a estética à organização e à sua funcionalidade, porque se ficar bonito, eu sei que tu vais continuar a manter aquilo bonito, porque tu gostas das coisas bonitas.
Sim.
Se estiver só funcional, tu já não vais saber encaixar como eu deixei para que aquilo se mantenha funcional. E rapidamente passas ao passo seguinte, desleixo.
Pois.
Já não sabes onde
é um
guardar.
É um extrazinho.
É. E eu costumo dizer, como é que se mantém? Como é que eu vou manter isto? É... Mantendo é usar, voltar a guardar. Porque eu deixo um lugar para cada coisa.
Uhum, claro.
Percebes? E é isso que é a organização e é isso que faz uma personal organizer. É criar espaços, criar moradas. Eu vou trabalhar, volto para a minha casa. Posso demorar. Não precisas de guardar imediatamente no segundo a seguir se estás com pressa. Ok, se estiveres nos primeiros 5 minutos, se tiveres tempo, faz.
Sim.
Se não vai acumular. Mas já eu não arrumo, não estou a arrumar a minha casa todos os dias.
Uhum.
Já arrumo tantas... Não é? E então o que é que acaba por acontecer? Eu ao criar esta morada, atribuir um lugar a esta caneca, não hoje, amanhã, depois, ela vai voltar para lá.
Uhum.
Se ficar bonito, melhor ainda. Vai-me dar gosto de ver as coisas organizadas e manter aquilo bonito. Portanto, há que organizar, criar sistemas para que seja fácil manter. E eu aqui acredito que ao estando bonito toda a gente
parte
gosta.
Parte estética eu
sim.
compreendo perfeitamente.
Porque dá-te harmonia ao espaço.
Claro, dá-te harmonia, exatamente. E portanto, tu daqui foi um crescimento enorme. Significa que há muito espaço para isto, não é? Que as pessoas precisam desta ajuda.
Há muito potencial. É? É uma área que cresce todos os dias. Claro que estilos diferentes, pessoas diferentes, está tudo bem. E eu comecei o meu projeto... Já saltei tantos passos, Rita.
Não faz mal, também só tenho uma hora, minha querida.
Então imagina, eu despedi-me em 2019, não é? De forma oficial, e 2018, 2019, Transformei, comecei a estruturar em setembro de 2019, e em maio de 2020 eu lanço a público o meu projeto, no meu dia de anos. E porquê no meu dia de anos? Porque é para mim um ano novo, recomeçar, e eu dou muita importância aos novos. Para mim as segundas-feiras, por exemplo, são como se fosse um recomeço, é um novo ano da semana.
E o projeto que se chama?
Organizar com a Alma.
Organizar com a Alma, que acho um nome super bonito.
E esse nome tem uma história também. Já vou lá. E então imagina, eu lanço o meu projeto no dia 29 de maio e pensei...
Faz anos 29 de maio.
Faz. Bonito. E eu cheia de medo...
Um queridíssimo amigo que fazia esse dia assim.
Eu cheia de medo, entreguei, disse, olha, eu vou fazer isto, é o espelho da minha alma, é isto que eu sou, esta é a minha essência e eu acredito muito que eu vá ter sucesso. E eu, quando lancei o meu projeto, eu fiz todo um caminho sozinha, mais o meu marido, eu tinha estudos de mercado, eu tinha planos de negócio. Rita, eu não fazia a mínima ideia o que é que era isso.
Claro, não
tinha, mas eu fiz isso tudo sozinha.
Não tinhas essa,
criei
essa
tudo.
Background de empreendedor?
Não, não tinha. Tanto não tinha e, agora tu... Podes ter jeito para muita coisa, mas para ter negócios, não.
Exato.
Para ter negócios, não. Pessoas muito próximas. E tenho uma mensagem na minha cabeça que me dizia, uma que me disse assim: podes ter muito jeito, mas tu como empresária não me parece que vais ter futuro.
Ouviste essas coisas?
Ouvi. Ela já fechou 3 negócios e eu continuo com o meu.
Pois. Isso é tão importante também o que estás a
ter. E eu vou-te dizer, porque sabes porquê?
Vamos deixarmos levar também, não. Por isso que ouvimos, porque vamos ouvir muita coisa.
Vamos.
Não é?
Vamos ouvir muita coisa, mas eu tenho a certeza que eu vou vingar, porque eu não comecei este negócio por dinheiro, nem por lucro. É aqui que faz a diferença. Eu comecei porque eu precisava de me encontrar.
Claro.
E foi neste projeto que eu me encontrei. Percebes? E daí a importância do meu nome. E eu criei, lancei a público no fim de maio e eu em junho tinha clientes pagos.
Uhum.
E nunca mais parei.
Claro. Ou seja, foi uma confirmação de que era aquele caminho. Porque a vida também nos dá essas confirmações.
Claro, as respostas estão todas em nós é que não sabemos ver.
Tão bonito, tão bonito.
E a partir daí, pronto, foi um crescimento rápido. Agora estamos calmos.
Uhum. E o Organizar com a Alma, portanto, o teu projeto, tu tens, no fundo, essa parte de consultoria one-to-one, que vais à casa das pessoas. Tens, hoje em dia, já também produtos, não é, à venda?
Sim, tenho a minha loja de produtos
tens
online.
Tens uma loja de produtos que ajudam a organizar.
Exatamente.
Não é?
Para quem não possa ter na sua casa, porque eu não consigo chegar a todo lado.
Claro.
Foi criada, senti a necessidade de criar também o e-book e os produtos físicos para complementar esta, para as pessoas poderem sozinhas
que ajuda,
fazer.
Que ajuda também as pessoas, de algum modo, sim, a terem essas noções. Portanto, tu já agora tens várias coisas,
sim,
não é?
Sim, já estamos aqui a criar um negócio já mais consistente e em que consiga chegar a mais pessoas, porque
claro,
eu sou só uma, apesar de trabalhar em equipa muitas das vezes, mas sou eu, a Bruna, e eu não consigo chegar a todo lado.
Claro. E já trabalhas com várias marcas hoje, portanto já tens, ou seja, as tuas coisas, o teu negócio cresceu muito mesmo tendo tu ouvido tantas coisas.
Sim, ouvimos muitas coisas e está tudo bem. E é que eu costumo dizer, mas tu já estás aí. Sim, eu ainda no outro dia houve uma senhora que me disse, mas eu também tenho um projeto personal organizer, mas eu não tenho o sucesso que a Bruna tem.
Uhum.
Mas e o que é o sucesso para si?
Uhum.
É o meu? É medir aquilo que eu já tenho, que fui construindo ao longo dos anos e você que está a começar agora?
Pois.
Não vejo as coisas dessa forma. Porque quando eu comecei, eu tinha 0 seguidores. Não é? Tinha 0 clientes. Mas tinha uma mala cheia de medo. Mas também tinha uma mala cheia de esperança.
Uhum.
E à altura, que é aí que entra o nome do que é organizar com a alma, eu comecei na pandemia a fazer terapia com a Carla Andrino, e numa das sessões nós falamos do das nossas crenças que estão gravadas na nossa alma, e começarmos a trabalhar nelas descascando como se fosse uma casca de cebola. E naquele dia sonhei com isso. Sonhei com organizar com a alma.
Com o nome?
Sim. E eu no dia a seguir telefonei-lhe: Carla, sonhei com isto, vai ser este o nome da minha marca.
E é tão lindo, e na verdade eu acho que é essa a razão do teu negócio ter tido tanto sucesso, na verdade em tão pouco tempo, porque é relativamente pouco tempo, não é? Não tiveste propriamente assim 10 anos.
Não.
Portanto, eu acho que é essa a razão do teu negócio ter sido tão... ter tido tanto sucesso, sabes? É porque o facto que tu fazes é uma coisa com alma, vem de dentro de ti.
Sim.
E as motivações foram as certas. As motivações certas para o início da coisa, não é?
Sim.
É a tua paixão por aquilo.
É perceber que... ok, é isto que eu gosto. O não é garantido. Se não der certo, eu não vou ter medo de voltar a fazer coisas que eu, claro, não, que eu não me identifico
conselho,
tanto.
Aproveito para pegar isso e para te pedir aqui um conselho. Tu até já deste vários que eu tenho estado aqui a anotar. Mas se alguém te está a ouvir agora neste momento e estão assim numa situação idêntica à tua, ou não sei, ou a considerar qualquer coisa, que conselho ou conselhos é que tu sentes de dizer assim às pessoas?
Olha, ponto número um, confiem em vocês. Porque se vocês não vão confiar, se não confiarem em vocês, nem naquilo que vocês são capazes de fazer, difícil. Porquê? Porque vai vir essas pessoas à tua volta, a sociedade impõe-te que tens que ter X padrão, X não sei o quê. Não.
Uhum.
Não é preciso. Não precisas de nada. Só precisas de ter força de vontade, teres identificado o teu sonho, o que é que tu queres fazer para a tua vida, o que é o teu propósito de vida.
Uhum.
O meu propósito é ajudar as outras pessoas a terem as suas casas organizadas para poderem ter tempos mais felizes.
Uhum.
E sentirem-se bem nas suas casas.
Uhum.
Esse é o meu propósito de vida. Mas também eu quero ser feliz, não é? E então, o que é que eu vou fazer? Vou juntar as duas coisas. E aí que eu quero chegar é identificar efetivamente o que é que querem fazer.
Uhum.
Não quererem todos logo, não, e é isso. Uma das coisas que eu costumo dizer é: não queiram fazer tudo já. Deem tempo. Primeiro, eu não vou fazendo tudo, eu já tenho muita coisa, mas eu não vou fazendo tudo, não fiz tudo de uma vez.
Claro, mas foste fazendo.
Fui fazendo ao longo do tempo. E há muitas mais coisas que eu quero fazer, mas que agora não tenho tempo. E está tudo bem, pronto.
Sim.
E que é: sigam o vosso coração, sigam a vossa essência, sigam os vossos sonhos. Vai ser fácil? Não. Mas se esses três pilares estiverem lá, vocês conquistam o mundo. Não tenham...
claro.
Ai, tenho medo. Vai com medo.
Exato.
Vai com medo mesmo. Não tenham medo.
Exato.
Porque eu também vinha com medo para aqui.
Pois.
Falar e expor e... eu sou muito transparente. Conseguem ver tudo que é aquilo que eu vou partilhando nas minhas redes sociais. Mas estar a expor-me assim é sempre muito mais...
Claro, claro que sim. Estarmos assim a falar de nós.
Portanto, vim com medo, mas eu vim. E estou aqui super bem e super feliz por poder partilhar a minha história.
Sim.
Poder motivar alguém a mudar a sua vida.
Claro.
É possível mudar.
Sim.
E não precisam de juntar...
E tu tens outra coisa muito interessante, que eu acho que é bom também reforçar, sabes o que é? É que às vezes há pessoas que me dizem, mas eu não faço ideia qual é o meu propósito, não faço ideia o que é que... Não é? Há muita gente que está assim realmente verdadeiramente desconectada. E tu explicaste isso de uma forma tão simples, aí logo de início, que foi... Tu só sempre gostaste de fazer aquilo.
Sim, tipo, eu só não via que aquilo podia ser uma profissão.
Exatamente, tu ainda não percebias que aquilo podia ser um caminho, não é?
E mas, ser aceite.
Mas era ali que tu te sentias bem a fazer aquilo. É aquilo que tu nasceste com, não só com jeito, mas com gosto. Então isso também pode ser uma dica, não é?
É.
Para quem nos ouve, é essa dica de o que é que tu gostas mesmo de
Há
fazer?
Outra coisa que é muito importante, que é não pensarem no que é que os outros vão pensar. Ou seja, eu trabalhava das 10 às 19... Tinha o meu horário fixo, tinha um ordenado certo, não é? Essas incertezas trazem-nos medo.
Uhum.
Eu trabalho 4 vezes, 5 vezes mais que aquilo que trabalhava, mas sou 1000 vezes mais feliz que aquilo que eu era.
Sim. Realizada.
Com essas incertezas todas, percebes? E é este caminho que eu tenho vindo a trabalhar diariamente, porque eu faço terapia.
Uhum.
Não é? E é isso, esse caminho que me tem vindo, que eu tenho vindo a trabalhar e a desenvolver para me tornar uma pessoa muito mais sólida e forte mentalmente. Para quê? Para que nada à minha volta me abale com aquilo que eu quero criar. Porque eu trabalhava num banco, não é? Ah, eu vou-me despedir para trabalhar na casa das outras pessoas.
Imagino, as pessoas não devem ter ouvido assim, deves ter ouvido assim.
Sim, ai, eu tive o dia todo, então o que é que fizeste hoje? Ai, tio, olha, hoje tivemos o dia todo a dobrar cuecas e maias. Ai, que horror, saíste a trabalhar num banco para estar a...
Uhum.
Sim, mas eu sou feliz.
Claro.
Então... E é esta, são estas mensagens que nós desvalorizamos, não é? E que nós não percebemos. Uhum. Mas é aquilo que me vai fazer feliz e então?
Uhum.
E então, claro que isso não é, é muito bonito de falar, não é? Mas se nós não tivermos isso bem definido antes, vamos nos deixar afetar.
Claro, claro, claro.
E não podemos, claro, portanto, a minha mensagem começa mesmo por aí, é não deixarem de fazer aquilo que gostam para projeto de vida por não terem reunidas as condições necessárias ou porque ainda não tenho dinheiro suficiente para me despedir. Eu não tinha. Zero.
Uhum. Mas encontraste uma solução que te permitiu fazer isso.
O não era garantido. Se não desse certo, eu voltava a trabalhar para outro patrão qualquer. Uhum. Não tinha. Aqui a diferença é, eu não tenho medo de trabalhar. Uhum. Independentemente de... porque muitas vezes, às vezes eu penso, não é? Caraca, já conquistei tanto, isso agora não dá certo. E agora, o que é que eu faria? Ai, não. Ah, olha, inventava outra coisa. Logo no... sei lá. Isso depois...
Sim,
tens tu...
Claro, claro, cada um ouvir...
Reatravessar.
Reatravessar, exatamente.
Não é? Tens de encontrar e reatravessar tudo. Voltava a passar pelo mesmo para chegar até aqui. Claro. Fazia coisas diferentes, fazia, não confiava tanto nas pessoas. Por exemplo, naquilo que vais ouvindo,
claro.
Porque tu vais-te moldando a isso.
Claro. Tão giro, olha, Bruna, eu estou a adorar conversar contigo, tu és assim super real e genuína, que é uma coisa incrível.
Ah, sim, estou sempre mais transparente possível.
E tens uma coisa ótima que é gêmeos, e eu adoro conversar com gêmeos, e então ficávamos aqui mais duas horas.
Mas não é possível, mas... porque eu tenho que ir trabalhar.
e temos uma hora. Mas olha, eu adorei ter-te aqui, a sério, a tua genuinidade, a tua simplicidade é muito bonita, sabe?
Olha, obrigada, fico mesmo feliz aqui. Porque eu estou a ser... esta é a minha essência. Sim. Eu não sei se é diferente. Se eu fosse diferente, estaria a forçar.
É.
Portanto, é o que é.
É isso. E esse acho que é um dos segredos para as coisas estarem tão certas. É nós sermos mesmo genuínos e verdadeiros à nossa essência.
Porque quando não sou, nota-se.
Bonito. Olha, querida, obrigada. Diz-me lá como é que as pessoas ficam a saber das tuas coisas e te encontram.
Então,
redes sociais. Tudo.
É tudo organizar com alma. Com alma.
Uhum.
Podem procurar também por Bruna Salgueiro no Google, que aparece logo também. Okay. No Instagram
é
Bruna.
Portanto, tens a tua página de Instagram, que é organizar com alma Bruna Salgueiro.
O Facebook também, o site.
Dás umas dicas muito giras no Instagram.
Sim.
Sobre coisas mesmo, dicas de organização.
Práticas do dia a dia.
Práticas, sim. E o teu site também tem lá a venda aos teus produtos,
sim.
Não é? Para além
então,
das tuas consultorias, tens o e-book e aqueles organizadores.
As colmeias, os gabaritos para dobrarem a roupa.
E agora tínhamos mais um episódio para explicar essas coisas todas.
Temos que voltar.
Mas pronto, as pessoas têm que ir agora ao site ver.
Exato.
E é isso, minha querida. Olha, muito, muito, muito obrigada.
Obrigada por eu.
Vindo. Adorei. A marca mãe, que é o nosso patrocinador, oferece-te aqui um kitzinho de sabonetes naturais. Espero que gostes.
Obrigada.
Acho que ela disse, vai ficar, é o tempo para o Bruno organizar na sua casa.
Cheira super bem. E a caixa está fechada.
É, dança bonita.
Obrigada.
Gosto. Foi um prazer ter-te aqui, Bruna. Muito obrigada.
O prazer é meu. Obrigada.
Então, malta, vão organizar as vossas casas, porque isso tem muito impacto na nossa organização mental. E é isso. Espero que tenham gostado assim tanto deste episódio como eu gostei. Volto a agradecer à marca Mãe Body Care pelo patrocínio aqui deste episódio do Reatravessar. Para a semana, então, voltamos com mais um episódio, mais uma história de mudança. Até lá!
Este episódio foi patrocinado por Mãe Body Care.